Tech Untalked. Como é que é, maltinha? Tão bons? Tão bons, salsichões? Como é que vocês estão? Uma vez mais. Estou a brincar, que o Salvador Martinha não veio a este podcast. Como é que vocês estão, de facto? Bem-vindos a mais um Tech Untalked. Comigo, Pedro Carvalho, e com o Daniel. Eu acho que nós não referimos isto nos episódios anteriores, ou pelo menos no episódio anterior. Mas sim, comigo, Pedro, está o Daniel Pinto. Daniel, como é que tu estás hoje?
Estou bem. Estou afrontado.
A sério? Mas são
cinco. Nós hoje estamos a gravar tão cedo, não é?
Hoje, pela primeira vez, estamos a gravar uma hora decente ao fim de 20 episódios.
E jantei um bocadinho e lá deve ter comido assim um bocadinho demais.
Foi um bocadinho demais ou foi um bocadinho de molho de soja demais? O que é que foi?
Acho que foi um bocadinho de molho de soja demais.
Mas tens Coca-Cola aí ou não? Coca-Cola?
Não, bebi uma aguinha com gás.
Pedras? Well, não pode ser
não pedras. Não há pedras, isso pois. Queria eu.
Nem pedras, nem vida.
É uma San Pellegrino.
Ah, mas isso é água fina. Eu quando vou aqui a uma... By the way...
Água fina?
Então, desculpa.
Acho que 70 cêntimos ou algo. Isso é água fina?
Aí, mas eu vou aqui dar um disclaimer para o pessoal que vive no Porto, ou no Porto e tudo à volta, como dizem na Nova Era. Há um restaurante, que é o restaurante Casa de Ouro, que fica muito próximo à Ponta Rábida, literalmente embaixo da Ponta Rábida.
Restaurante Casa de Ouro.
É muito
junto especial. Junto à Ponta Rábida.
Tem dois restaurantes diferentes dentro do mesmo, ou seja, um mais fancy no piso de baixo, mesmo a cheirar o rio, outro mais chill e casual no piso de cima, uma pizzaria brutal. E geralmente eu peço com a pizza ou com a massa carbonara, que é espetacular para quem gostar, mas é uma massa carbonara verdadeira, não é daquelas que leva natas, uma San Pellegrino. Portanto, ninguém pagou para nós dizermos isto, mas aqui estamos.
Uma garrafa de água com gás, mas valia uma pedra, digo já.
Mas ali é fancy, tomares ali aquilo. Seja como for, epá, se estás a pensar...
Tu levas lá a tua namorada.
Era isso que eu ia dizer. Se estás a pensar levar a tua ou o teu, ou whatever que seja, ou nem que seja um aniversário especial, uma coisa qualquer. Se estás a pensar levar alguém demasiadamente especial para ti, numa cena de super tranquilo, super chill, Casador no Porto...
Ai, agora deve estar muito chill.
Hoje
agora, à data da gravação,
hoje
não é?
Principalmente está super chill, tenho certeza absoluta. Compensa também levarem num dia que esteja relativamente sol, calor não é necessário porque eles têm umas mantinhas bacanas e que esteja sol e vocês vão aproveitar milhões. Mas é assim, este é só um de vários sítios. Se curtirem este trecho, eu começo a dizer assim spots bacanas, porque o Daniel sabe que eu tenho aqui uma lista de é uma lista
central. Pedro Henrique, foste sentar fora outra vez.
Oh Daniel, por favor, não comeces com coisas. Não vamos começar, não é?
Estás sempre a comer fora. Come em casa, não é? Olha, o que é que estás a beber? Parece uma cervejinha isso.
Não, é um chá de gengibre.
Meu Deus do céu.
É muito bom, é detox. É pint. Que estar a tomar.
Está ali um... Meu Deus. Está ali um copo. Bom, aqui parece mesmo um pint isso.
Um pinto
de gengibre.
Seja como for, malta, o que é que eu e o Daniel pensamos? Estamos numa época espetacular. Porquê? Porque é a época da Black Friday. E, na verdade, há coisas que me deixam totalmente revoltado com a Black Friday. Nem que não seja o facto de o conceito Black Friday ter sido completamente destruído, pelo menos em Portugal. Eu não sei como é que está aí no Reino Unido, Daniel. Mas em Portugal foi completamente destruído no ano passado e este ano segue-se a mesma moda e para o ano provavelmente a mesma coisa. Ou seja, aquela questão de teres uma Black Friday que começa numa quinta, dura sexta, sábado, domingo e depois tens um Cyber Monday, acabou. Black Friday em Portugal começou em outubro. Isto é... Chegou a Black Friday... Pronto, é isto que tu vês na televisão. Que não aguento, já não aguento. Eu rio.
A Vanessa teve, mas não vou dizer que marca é.
As pessoas sabem qual é, eu não quero saber, não vou dizer aqui. Porque uma coisa é fazer publicidade ao restaurante, outra coisa é fazer publicidade a não sei quem. Agora, chegou a Black Friday. Opa, eu fico doente.
Funcionou.
Eu rio-me.
Curtiste a resposta da outra? Não, no Facebook. Se tiverem com o preso, se estiverem com o teclado avariado.
Sério?
Sim, mas se estiverem com o teclado avariado, não sei o quê. Foi a Vanessa que meteu isso, eu parti-me a rir. Está muito fixe.
Não, mas já no ano passado foi uma brincadeira, porque houve uma das marcas que fez Black Friday durante. Foi Black Month, não foi Black Friday. E este ano é igual, mas este ano é pior, porque já não sabes bem o que é o quê. E eu sinto que Black Friday se estraga do ponto de vista conceptual, porque...
Aqui por acaso não se tem falado muito Black Friday. Tem a Amazon, não é? Não é mesmo? Já se sabe.
Mas é isso. Ou seja, a Amazon já está em Black Friday. Eu já ando a ver coisas de Black Friday. Tu não andas a ver?
Epá, a questão não, é... mano. Eu não ando a ver nada.
Eu ando
a gastar dinheiro. Já sabes perfeitamente onde é que ando a gastar o meu dinheiro. Epá, não, porque... Repara, eu se for à Amazon, Black Friday, vou ver o quê? Acaba sempre nas mesmas coisas que os carregadores, não sei o quê, um teclado. Eu não preciso nada disso.
Vamos então partir por partes. São dois pontos distintos que tínhamos falado inicialmente.
Não vamos falar de história, pois não, sobre o porquê que é o Black Friday, que não tem nada a ver com compras, mas sim com a malta aqui à Filadélfia.
Não é isso que vamos falar. A questão é.
Pelo menos essa história.
Aí a Black Friday é real ou não? Ou seja, eu sempre achei que aqui fosse fake porque.
O hype?
Porque imagina,
não existe.
Mas o meu conceito real é este. Tu vais ao The Verge na época da Black Friday nos últimos 5 anos e eles metem-te um artigo incrível com descontos e tu pensas, isto é Black Friday. Portanto, os descontos de 10% ou de 20% que eu vejo aqui em produtos com 8 anos não conta, que é o que acontece em Portugal. Ultimamente, tu tens tido melhoria nos descontos, mas estás a destruir o conceito do ponto de vista temporal, porque deixa de ser sexta, sábado, domingo, a ser outubro e novembro, pronto. E eu queria saber como é que é aí, porque aí, não sei, talvez seja como nos Estados Unidos, talvez seja como aqui, diz-me tu.
Não, aqui o hype existe, não é? Há pessoas que esperam pelo Black Friday, tens artigos também em jornais, eu televisão não posso falar porque não vejo. Tem pessoal que espera pelo Black Friday para fazer compras, principalmente tecnológicas. E depois tens a cena da Cyber Monday também, não é?
Mas Cyber Monday eu sinto que se manteve, ao contrário do Black Friday. Cyber Monday é aquele dia, e tu sabes. E pelo menos em Portugal.
Sim, porque o Black Friday neste momento, tipo, a Amazon começa já.
A Amazon está a fazer Black Friday há 2 semanas,
não é?
Eu já ando a ver coisas Black Friday há 2 semanas, 15 dias ou mais até. Pá, anda a ver montes de coisas. E depois é que.
E como a época dos saldos.
Mas é esse o problema. É que eu sinto que cria uma. E tu aprendes isto em economia ou em gestão ou o que for. Pá, cria-te aqui um. Um bloqueio na decisão do processo de compra. No processo de decisão de compra. Porquê? Porque tu ficas. Espera aí. Mas estes descontos a 80 dias da Black Friday são reais? Ou eu, quando chegar à Black Friday, efetivamente vou ter descontos muito maiores e melhores? E tu ficas a retrair o teu consumo. Pelo menos é o que eu acho. Porque eu sinto-me fogo, então. Mas agora estamos no dia 1 de novembro, que é a data que estamos a gravar este podcast.
Já não funciona comigo, sabes? A Black Friday funcionaria se eu estivesse à procura de algum produto específico. A Cyber Monday acaba por funcionar mais comigo, se calhar, porque também está relacionado, mas porque normalmente é tipo, tem códigos de desconto para software e cenas assim. E há ali sempre um software ou outro que eu até gostava de comprar, mas ainda não comprei porque não preciso dele. Tipo, urgentemente, é uma cena que podes esperar, mas gostava de ter. E há sempre um desconto, a gente já sabe, há 15%, 20%, 10%. 10% é melhor que nada, não é? E espero sempre assim. Na Amazon, neste momento, repara, as cenas que eu compraria já não... nem sei, só se for umas pilhas...
Packs de 90
pilhas. Isso eu mando vir muitos.
Eu não mando porque os meus ainda estão a funcionar para usar nos comandos da consola. Mas quando acabarem as pilhas, eu meto
pilhas a reciclar, mas isso era por causa da fechadura da porta. Agora já troquei. Portanto, ela já não deve ser tão comilona, as pilhas. Porque a outra mamava 4 pilhas por 2 em 2 semanas. A sério,
pois,
não?
Pois, imagino.
Estava sempre a comer pilhas aquilo.
Mas então, estamos num ano especial, tu não há nada que tu, ainda bem que não, mas não há nada que tu digas, se aparecesse assim na Cyber Monday ou na Black, ou mesmo agora na Black Friday, nestes 80 dias que ainda faltam para terminar a Black Friday, não há nada que tu dissesses, eu tenho a minha própria cena, não sei se tu tens alguma cena.
Tu tens a tua própria cena, eu acho que sei, eu não sei, eu não consigo perceber, é se tu queres que eu dê o segue para aquilo que tu queres que eu diga. Epá, há um, olha, há um par de colunas que eu estou de olho há muito tempo.
A sério? Quais?
Sim. Boa pergunta agora que me fizeste, que estão aqui de lado, está aqui numa lista. Sim, são os monitores.
Espera aí, estou falando de speakers e tudo.
Sim, assim, são monitores, monitores. Sim, monitores de áudio, são colunas, sim, pronto.
Epá.
Sabes que eu tenho, sou pancão, não, já me conheço.
Epá, que beto, pá.
Que beto, meu. Fogo.
Não acredito, mas eu estava aqui a falar. Colunas? Speakers? Não, monitores. Televisões? Monitores. Não, telas, ecrãs.
Não, monitores de áudio, Pedro. Umas. Umas iLoud MTM. Gosto, gosto do aspecto. Me gusta.
Te gusta o aspecto de
las, me gusta.
De las speakers, ok.
Pá, não, mas pronto, estou aqui a
eu,
ver.
Já sabes bem que eu para speakers já sei para onde é que vou, não é? Tenho já uma direção bem traçada, é ali para o meio do norte.
Sim, assim, meio sim, vermelho, eu sei. Meio
branco, bandeira com uma cruz.
Conheço-te bem. Conheço-te bem. Estás distraído hoje. Estás a ver o quê? O que é que estás a ver?
Pá, não é nada, sabes?
É uma série nova, não é?
Estou a tentar perceber se...
Olha, e tu? E tu? O que é que tu queres comprar no Black Friday? Diz-me lá.
Era isso que eu ia dizer.
Eu nunca mais te perguntava, não é?
Não, eu ando sinceramente à procura de primeiramente, daqueles presentes para o amigo secreto. Pá, porque a Black Friday tornou-se determinante. Antigamente tinhas a quinta, sexta e sábado.
O que é que me vais dar?
Hã?
O que é que me vais dar?
Calma. Antigamente tinhas a quinta, sexta e sábado e era chato. Agora tens o mês todo e tu pensas, é pá, espera aí. Então se calhar compensa pensar no amigo secreto em novembro. Claro que compensa. Amigo secreto para a família, amigo secreto para o grupo de amigos mais chegado, para o grupo de amigos dali, da colá. Pá, eu podia oferecer tal uma cena a ti, mas...
Oh.
Eu sei que tu não ligas nada a bens materiais,
bem
nada
que boa
pareça. Eu mando,
bem
eu prefiro
vou,
depois
bem
estar
vou
contigo.
Morrer à espera.
Não, prefiro depois estar contigo e dar-te um abraço ou ser esmagado também. Que é
dar-me um abraço. E por acaso vou começar a fazer isso. Vou começar a pagar as minhas coisas com carinhos. Antes de ser até carinhos. Não trouxe carteira.
A última vez que isso aconteceu eu levantei voo. Portanto, eu acabo sempre por levantar voo quando tu expressas algum tipo de carinho. Seja como for.
Quem ouvir isso há de pensar.
Não. Eu ando muito ligado desde o verão, desde o início do verão. Já vai longe. E eu falei contigo sobre isto várias vezes e pedi-te a opinião. Pá, Daniel, eu precisava. Eu não sei se. Eu acho que não preciso, mas eu não sei se não deveria ter uma lente para a minha câmera que não aquelas que eu tenho. Eu sinto que. O meu OCD, como o pessoal que ouve o Zé Cantol que sabe, o meu OCD que existe obriga-me ter ocupar o máximo possível do intervalo das lentes que eu tenho. Ou seja, se eu tenho uma lente de 50mm e tenho uma de 18-135, a de 50 até quase que se torna inútil, porque o 50 está lá pelo meio. E eu queria uma, que já falei contigo, queria uma que fosse até 400, que depois na altura tentei até comprar pela Amazon e não consegui. E tu dizes, para quê, Pedro? Pá, não vamos falar sobre isso.
Não, não interessa, pronto, és paparazzi, isso é contigo.
Pá, e queria uma menor, ou menor, isto é, do ponto de vista...
Eu já sei onde é que esta conversa vai acabar no vídeo do Peter McKinnon, que mostrou aquela 50mm, aquela RF.
Ah não, isso também. Não, esse vídeo está brutal, e quem não viu, que veja, mas, pá, a Canon anda com uma promo, agora na Black Friday, lá está, mas eu nem sei se é a promo, porque depois se for preciso eles chegam um Cyber Monday e mandam tudo ainda mais para baixo, que é, achas que vale a pena comprar uma, e digo-te já qual é, achas que vale a pena comprar uma, ah meu Deus, eu acho que eu perdi, peraí.
Olha, ainda bem que perdeste, porque não preciso comprar nada.
Achas que vale a pena comprar uma 10-18?
10-18, isso é Canon, não é?
Uhum.
Epá, não sei, lá está, tu é que sabes as fotografias que tiras. A mim não me dá jeito nenhum. 10, 18, isso é tão wide. Repara, tenho uma 14 que nunca usei. Só usei aquilo para 12 ou 3 vezes.
Tens a uma que é, desculpa?
Eu tenho uma lente 14. Grande parte das minhas lentes são prime. E, pá, eu não... Não... 14, mas é tão wide. Não sei se estás a rir. Sabes que é uma lente prime, não sabes? Estás para aí a rir?
Sim, sim, sim.
Não, não sabes. Não tem zoom. São lentes fixas.
Olá.
Olá. Olá, como estás? Meu nome é Daniel. E tu, como é que estás? Fora, Daniel, vocês podem me seguir em Moshi, no Twitter, onde? Em todo lado. Moshi.bio, Moshi.bio, enquanto o Pedro está ali à procura da lente. O Pedrinho está em todo lado também, at e Pedro Carvalho, underscore, no Twitter. Né? Nas redes sociais começadas por T, portanto o Twitter e o Twitch têm um underscore.
Não interessa.
Interessa, as pessoas têm que te encontrar. As pessoas têm que te encontrar. Daniel, como é que eu falo com o Pedro? Daniel, eu quero falar com o Pedro. Necessito falar com o Pedro.
A minha foto é igual em todo lado.
Oh, Pedro, minha foto, eu vou criar foto. Um perfil. Eu vou criar um perfil que é o iPedro Carvalho underscore underscore com a tua foto do perfil.
Não vais conseguir.
Vais ver o que eu vou fazer. Vou criar um perfil que é aquele que a malta que anda a meter o pessoal de cabeça virada ao contrário. É o que eu vou fazer contigo.
Pá, vamos por favor para as câmaras antes de falarmos no... Ah, e as pessoas que quiserem seguir o Tech & Talk e o nosso querido isso é Tech & Talk no Twitter. Só no Twitter, porque nós somos pessoas, na altura dissemos, pá, tu não tens capacidade para mais.
Já no Twitter tem pouca capacidade. Exato, imagina se ele pudesse escrever o que quisesse.
Não, imagina se ele conseguisse escrever mais do que 12. Porque outro dia eu escrevi 12, não sei o que, num tweet, e o bacana, a única coisa que conseguiu fazer foi... doce? Quiseste dizer doce? E eu, não, era mesmo 12, e tive de escrever um número, porque senão ele não percebia.
Mas não percebia.
Vamos deixá-lo em paz, porque no final ele é que edita estas coisas todas e manda os podcasts para o ar. Pronto.
Podíamos era ter chamado o Rui, se era para falar de lentes. Podíamos ter chamado o Bacelar, porque ele gosta muito de lentes.
Mas o Rui é um...
E ele gosta de lentes vintage, que é uma cena fixe.
Não, mas eu tenho uma foto para pôr no Instagram algures, ainda não sei quando, que o Rui tirou com uma lente. Meu Jesus, eu não vou dizer nada. Mas quando eu puser, vocês já sabem qual é a foto.
Porque é uma Rui, foto o Rui anda... Tá... O Rui gosta muito de lentes vintage. Eu comprei uma Takumar.
Oh!
Também.
A subir?
Não.
Aí é bem, eu não sei se isto se vai ouvir.
O que é que se passa?
Não sei, estão a regar lá fora, mas estão a apontar. Sabes quando vais lavar o carro?
Sim.
Estão a apontar o regador para dentro, para a minha janela.
O regador ou a mangueira?
Ou a mangueira?
Ah, nunca vi ninguém lavar um carro com o regador, mas. Se calhar é a tua mãe que está a lavar as janelas.
Tá, ela está pendurada no.
Pois é, tu viste? Pois é, isso é um par... Então o quê? Não me digas, são os bombeiros também.
Pá, isto com a força que está...
Eu adorava que tu fosses abrir a janela. Eu adorava que tu abrisses a janela, levasse um banho, eu partia-me aqui a rir.
Não que eles a esta hora não trabalham, pá.
Quem? Os bombeiros? Sim. Pois não, deves pensar que são malandros, estão no quartel a jogar às cartas. Pá, o trabalho deles é esperar. Já lá estive.
Eles antigamente jogavam ao lobo. Entretanto, apareceu o Among Us, que é quase a mesma coisa, mas metem no telefone, que é mais fácil.
Mas pronto, então, olha, o que é que tu estavas mesmo à procura? O que é que tu estás a pensar?
Pá, Daniel, mas porquê? Eu estou um bocado chateado.
Porquê uma lente tão wide? Porquê uma 10?
Deixa-me primeiro dizer o que é que se passa comigo. A questão é, eu ando a usar a 50mm, aquela clássica que toda a gente sabe, 1.8, e depois ando a usar a minha 18-135, que na altura, e até hoje, considero, pá, espetacular, porque o L...
18-135?
Sim. É super versátil, curto, é bacana, e está... Na altura eu comprei o último modelo que havia da lente, portanto, ela está perfeita. Mas, sinto, e isto é uma cena que eu sinto mesmo, e tu diz-me se eu estiver errado.
Estás errado.
A 1835 este ano, depois de eu andar tanto tempo com a 50 também, eu sinto sempre que há ali uma faltazinha de detalhe, há ali uma faltazinha de...
Isto depende muito da lente que tu compras, não é?
Calma, está bem.
Mas eu acho...
Mas a exposição, eu não consigo os resultados que eu quero com ela. E eu já tentei fotografar automático, manual, não sei agora que outros modos é que uso, mas uso, já tentei pelo menos em 4 modos distintos, em que eu mexo mais, deixo a câmera estar como ela quer, a câmera escolheu o que é preciso, eu escolho o que é preciso. Diferentes cenários, luz, ou seja...
Mas sei que é F4.
Não te sei precisar, mas acho que sim.
Nem deve ser fixa, deve ser variável.
Espera aí, eu encontro.
Também não sou o maior gajo a nível lentes.
Mas depois há uma cena que me enerva, que é... será que é da lente que... Well, a minha câmera e a minha lente não são espetaculares, como tu sabes. Ah. São bacanas para aquilo que eu quero fazer e eu muitas vezes consigo fazer coisas que eu já te disse que eu acho que são formidáveis, não tendo qualquer noção das
coisas. Mas... se tem um telefone, tira fotos espetaculares hoje em dia.
Olha que eu ontem tive na praia e futura foi um pôr do sol. Calma, deixa-me acabar. Futura foi um pôr do sol que eu fiquei.
Não há como dizes.
Eu ontem fotografei um pôr do sol e eu fiquei. Isto é uma pena porque o telefone não faz jus ao que está a acontecer na vida real.
E tu com a câmera queria ver como é que tinhas tirado a foto.
É isso, era o que eu te ia dizer. E com a câmera eu não ia conseguir fazer. Eu não ia conseguir fazer jus. Porque uma coisa é séria, as pessoas criticam os telefones, mas obter um resultado bacana num telefone é muito mais fácil que obter o mesmo resultado numa câmera, porque a câmera tu precisas mesmo de saber fazer o que é que está ali a acontecer.
E não é isso, esse pôr do sol tiraste e entrou o HDR, não é? Entra ali tudo, entrou mesmo o HDR, enquanto tu com uma câmera vais fazer o quê? Vais fazer um bracketing?
Eu com a minha câmera, ou tu com a tua câmera, ou whatever, não fazemos se calhar o que fazemos com um toque no ecrã de um pixel. Pronto, mas isto é uma conversa depois para outro sítio. Agora, eu estava no sítio e pensei, eu não tenho a câmera, só tenho aqui o telefone. O telefone não faz jus, porque isto é mesmo muito, pá, é muito específico este pôr do sol que está a acontecer. E a câmera, provavelmente, eu não ia conseguir fazer com que ela fizesse justiça à cena. Mas, que lenta é que eu teria... Será que a minha 1835 se vai ali? Provavelmente não, porque ela é muito... Ela é lenta. E a 50mm ia ser estúpida. Portanto... Eu estou neste momento num struggle que é, eu tenho uma lente que é muito versátil, mas que eu sinto que não é boa o suficiente, o que eu antigamente não achava, e tenho uma que não é nada versátil e que eu digo, fogo, eu adoro fazer fotos com isto, mas que é estúpido, porque é de 50mm e eu não quero usar aquilo para fazer tudo, porque eu vou, de repente dou por mim, epá, espera aí, Daniel, fica aqui, que eu vou só andar 1 km para trás para apanhar o que eu preciso. É isto que acontece?
Sim, depois tens a questão, ok, pronto. Também não quero entrar aqui muito em conversa da chacha. A chacha de chato e falar de compressões e essas tretas todas. Não é por isso que a gente está aqui a falar. Mas uma 18... Isto é assim, retratos 50 e 85, então 80, 85, normalmente são aquelas lentes que o pessoal acha top. Ou então pegar numa zoom, não é? E dar-lhe um bocadinho mais. Agora, se a tua cena é tirar... Mas lá está, tu só tens uma 18.
1835 f3556.
Então, 35 não é nada mau.
Ah, mas falta-lhe.
E ainda por cima tens aqui um pormenor, não é uma 18.
Mas falta-lhe ali depois um detalhe, pá. Não sei explicar.
O que é um detalhe? Falta-lhe o quê?
Sinto que a foto não fica como eu quero. Não sei, ou seja, eu sou menino de tirar a 50. E vejo ali um nível de detalhe, um nível de sharp, de...
Sim, a resolução, estás a falar mesmo da resolução em si, não a resolução da imagem, mas a resolução do vídeo, não é? A forma como tu vês a imagem, quer dizer, tu achas que a lente não é tão, não tem sharp. Tanto detalhe.
Como é que se diz isto em português? Não é tão nítida? Não é nítida?
Sim.
Talvez seja nítida.
Sim, eu percebo onde é que estás a querer chegar.
E eu penso, mas será que eu fico um bocado arrependido? Porque é uma lente incrível, que eu não me arrependo nada e já levei para muitos sítios, mas ao mesmo tempo, e digo arrependido agora, porque...
Pá, por isso é que as lentes, lá está, há diversas lentes, não é? A lente não deixa de ser uma ferramenta para um trabalho. Por isso é que há lentes para tudo e mais alguma coisa, não é?
O que é que tu me recomendavas neste caso? O que é que tu tens aí e que tu digas, pá, Pedro, este é o que eu uso para o que for?
A lente que eu mais uso é 24-70. É a lente que, se eu tiver que ir a algum lado e só poder levar uma lente comigo, é a 24-70 que vai.
Mas então eu pergunto-te, sabendo que à partida não me vou livrar de 50, porque acho imprescindível, se eu vendesse a 1835 e adquirisse uma 24-70, eu ficaria a faltar com o que há daí para a frente, porque tu sabes que eu adoro, seja por que motivo for, e depois discutimos isso, pá, eu gosto é de estar no topo da montanha e ver o que é que está a passar ao pé do riacho. O que é que eu fazia a seguir? Porque se eu tiver uma 24-70, depois tenho de arranjar o quê? Uma 70-300? 75-300, provavelmente?
Pá...
Posso comprar uma... Posso arranjar
uma. Eu vou dizer uma coisa, eu...
75-300... Aliás, tenho um amigo que tem a 75. Não sei se é 70. É, eu acho que é 75-300. Já. Yeah. Não, é 70. O que é que ele tem? Ele tem a 70-300. É muito fixe.
70-300, eu.
Mas limita-te, porque à noite aquilo é o mesmo que nada. Não é 70. É, yeah, é 70-300, as recentes.
Pronto, eu tenho a 70-200. Não é? E chegam perfeitamente. Mas não é F4.
Eu sinto que tu olhas e pensas, este gajo é mesmo doente mental, porque é que ele quer uma coisa que vai até 300 ou 400?
Epá, não, lá está, se tu achas que te faz diferença, faz diferença. Agora, eu acho mesmo que uma 2470, pá, faz parte de um kit. É um momento que faz parte.
Pá, mas estás-me a deixar tentado. E tu sabes que o pior para mim é vender coisas.
Pá, 15-35, mas tu que câmara tens?
Pois, eu tenho esse problema. Tenho a minha câmara já, que eu já tive para pensar em mudar e depois não mudei.
Okay. Que neste então, estamos a falar de RF, não é?
É 750D.
Ok, então não estamos a falar de RF. Se bem que podes meter o adaptador, mas não vale a pena. Também as lentes são mais caras.
2470.
Sim, mas 2470 também tens RF também, portanto é na boa. Epá, e são caras, é uma lente cara, mas não precisas de comprar Canon também. Não.
Mas é uma senhora lente.
Pá, um gajo vai sempre para a Canon, não sei o quê, não é? Não precisa uma Azel, mas não precisas ir para a Canon, nem... Não é? Tokinas, Rockinons, tens...
É uma lente muito boa.
Pois é, mas para quê?
Comprar uma outra, uma terceira. Eu sinto que 3 é um bom pack. Houve uma altura que eu andava com 3, porque eu andava com 3 na minha mochilinha.
Também acho.
Calma.
Eu calma. Acho 3.
Eu andava com 3 na minha mochilinha, que era a 1835, a 50 e uma 75-300, que era das mais antigas. Aí andava. 75, não, desculpem, 70-300. E aí era sofrível a 70, mas era pá, em situações de luminosidade, ok, pronto, boa luminosidade. Ainda que fosse antiga, dava para fazer o que eu precisava, de chegar até ali 200 e tal, 300, pronto. Agora, quando eu deixei de ter a 70-300, senti logo grande falta. Porque quando eu puxo muito pela 1835, aquilo já não dá para o que eu quero. É uma seca. E pronto, e é o que tu me estás a dizer. Se eu fosse buscar uma 2470, livrava-me da 1835 e depois conseguia... Mas depois tinha de ir na mesma buscar uma 75-300, por exemplo.
Estava aqui a ver no site da Canon... Tantas lentes, credo, não é? Há tantas lentes. 17-40, 24-70. Mas isto é F4, não é? Pois, esta 24-70 é F4. 24-105. Ah, elas estão por preço, eu estava a ver. Vamos fazer então, vamos inverter aqui a coisa. Olha, porquê é que não compras a 800?
Hã? Como assim?
Só custa 15 mil euros ou alguma coisa assim.
Mas... Então, ó, tá bem, mas isso é como ir daqui a ali. Isso é como ir buscar uma massa fresca ao Aldi. Também não é por aí, ó, Daniel.
11,24. Fosse... Caríssima. Depois tens as TS também, não é? Steel Shift, que por acaso? 100-400. 28. Olha, é esta lente que queres. É 28-300. Aquilo. Não é?
Pá, não sei.
Deixa-me aqui ver isto. Pois é.
Que
é assim que estamos.
Então?
Eu não acredito nisto.
O que é que se passa?
Nada, estou tipo, a ver os preços das lentes, não é? E estou a pensar, tipo, tenho aqui uma 14 em casa que eu comprei, sabe-se lá porquê, e é estúpido, não é? Eu não a uso, ela está aqui parada e ela custa um balão.
Quem quiser, já sabe, falo com o Daniel.
Não, vou despachá-la, vou.
Através de Moshi
24-70
no Instagram ou no Twitter.
16-35. Estás a brincar? 16-35, eu, por exemplo, eu comprei uma lente, esta 16-35 que eu estou a falar, tens duas versões, não é? Tens a F4 E depois tens a 2.8. Só que a 2.8 não é estabilizada. E eu na altura comprei, eu queria a estabilizada. Portanto, o que é que eu uso? Eu esta 1635, eu uso, por exemplo, se for filmar qualquer coisa para a rua, num dia em que está sol, em que eu já vá ter, em que eu já tenha que meter um ND à frente. E então, por exemplo, como ela tem estabilização e tudo, depois com a estabilização da câmera e tudo, ou em câmaras que não são estabilizadas, ajuda. Uhum. Depois também tens estes pormenores que convém pensar. Pá, agora, não sei, Pedro, eu olhava mesmo para a 2470, se calhar.
Bem, então...
Tens várias marcas.
Não vou guardar aqui nos
especiais. Se fores comprar nova na Canon, custa para aí 2 mil euros, nem vale a pena. Acho mesmo que não justifica. Se quiseres gastar assim, isso é contigo.
Não, agora, mas... não, mas podemos falar offline depois.
Sim. Agora, lentes. Epá, pronto, é isto. Eu não sei. Sinceramente, acho que já nos alongamos tanto. Eu acho que até vou cortar um pedaço deste podcast.
Não, não acho. Mas acho é que se houver pessoal que eu sei que há, que curta fotografia e tudo mais, nem que seja o Rui, o nosso querido Rui, que também deixe a sua opinião, seja em que aplicação for, porque, tal como vocês sabem, vocês podem ouvir este podcast, seja no Apple Podcasts, no Spotify.
Todo lado. Nós estamos em todo podcast, lado.
Whatever. E podem dizer-nos qualquer coisa no TechnTalk. Se o anormal que gera a nossa conta não responder, nós respondemos.
Oh. Esse gajo vai levar-me da raqueta.
Oh, não sejas assim. Ele,
sou assim e sou.
Não faz por mal, pá. Ainda está a acabar o... Não faz por mal, deixa estar.
Não faz por mal.
Mas pronto.
Vamos embora?
Se calhar.
Vamos lá. Um abraço.
Os vizinhos estão loucos. Bem, Daniel,
pois olha, eu estou a ouvir, estou.
Não,
um abraço.
Obrigado por ter estado aqui uma vez mais. Eu sei que não foi fácil, embora hoje tínhamos cumprido o horário. E são agora horas de lanchar. Obrigado a vocês que estiveram aí desse lado. E um grande abraço. A gente vê-se no próximo episódio.